Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e o Autores e Livros está de volta. Agora, durante o período de isolamento social, a produção do nosso programa está um pouquinho prejudicada, mas a gente não deixa de ler, muito pelo contrário, e de trazer as nossas dicas de leitura para a quarentena, mas também para muito além da quarentena. Para esses encontros que a gente vai fazer nos nossos estúdios domésticos, eu aproveito para pedir desculpas por eventuais dificuldades técnicas. Nosso som pode não ter a qualidade habitual. Bem, mas nesses encontros eu vou ter sempre a companhia do produtor Anderson Mendanha e de todo mundo que faz o Autores e Livros a cada semana. A gente vai tirar uma meia horinha para falar de livros. Depois, bom trabalho para todo mundo, boas leituras e fiquem em casa. Conosco, Osmar Aruc, bibliotecário da nossa Biblioteca do Senado, claro, amante dos livros, e também Mayra Cunha, que é a nossa colunista, que está sempre dando dicas. Olá, Osmar, e olá, Mayra. Primeiro, Osmar.
Bom, olá, né? Não nem é bem bom dia, nem boa tarde. É um tempo que o ouvinte estiver usando. Então, dentre as leituras que eu estou apreciando aqui, eu estou com o Epopeia de Gilgamesh, uma tradução a partir do Acádio, né? Então, é uma coisa assim, muito refinada em termos de tradução. E a partir de um novo texto padrão que foi apresentado na Inglaterra em 2003.
Só para a gente situar, o Gilgamesh é uma obra que seria talvez a primeira obra literária, né, que se tem notícia, é isso?
É, eu gosto de fazer essa comparação com um outro nosso texto canônico, né, do Ocidente, que são a Odisseia e Ilíada. Odisseia e Ilíada, eles são fixados no século 8 a.C., né? Enquanto que esse de Gilgamesh, a edição padrão que se tem a partir das tabuinhas de argila, escrita cuneiforme, é de 1300 a.C. Então, ele tem um tempo, né, 4, 5 séculos anterior à apresentação, à fixação da Odisseia e da Ilíada.
O Gilgamesh foi encontrado aonde, Osmar?
Então, ele é um monarca lendário, né? Então ele já está presente nas narrativas, já começa a ter poemas, né, na Mesopotâmia referindo-se a ele, já por 2100 a.C. Lembrando que a invenção da escrita pelos sumérios é de 3200 a.C. Então, ele está ali naquela região chamada, conhecida como Mesopotâmia. Então, é nessa região, é a partir dessa região que a gente se localiza.
Então, quer dizer, além desse interesse, digamos assim, arqueológico que a obra tem, histórico e tal, também tem um valor literário ali, né? Fala um pouquinho disso para a gente aí.
E exatamente essa é a parte mais interessante. Bom, eu vou falar de uma coisa que eu posso até esquecer depois, mas como bibliotecário e também com interesse de edição, o que é de peculiar já no objeto? São 12 tabuinhas que se tem até hoje. O cuidado do editor final de fazer registros, né? Por exemplo, antigamente nos livros havia aquela palavra que vai dar sequência no próximo caderno. Nas tabuinhas também há a frase inicial da próxima tabuinha se encontra no fim da tabuinha anterior, né? E há aquilo já que a gente chama hoje de colofão. Então, já há um trabalho aqui de um editor. Então, assim como tem a figura, sim, dos autores que são anônimos, alguns que vão estabelecendo, mas essa versão que se tem atualmente, ela configura o trabalho de um editor. Isso também, do ponto de vista da técnica da comunicação, é bastante relevante. A outra questão é a beleza mesmo. É uma história empolgante, né? Você se interessa por saber o desenrolar dos personagens. Então, nós temos o personagem principal, que é o Gilgamesh, mas ele está com o poder exacerbado. Ele é um monarca em que não tem mais limites. É jovem, é impetuoso, tudo pode. Então, os deuses dizem, bom, vamos colocar um limitezinho nesse rapaz, né? Vamos colocar um igual aqui, um companheiro, um parceiro, que o traga, né, a uma condição de convivialidade, de respeito. E aí faz surgir esse parceiro dele, né, que é o Enkidu, dependendo da pronúncia. Então, a partir de então, nós vamos ter uma história de aventura do Gilgamesh e seu parceiro. E que, nesse tempo atual, ou seja, onde nós nos confrontamos com uma situação de desafio, ler uma epopeia, ler uma aventura cheia de desafios, cheia de perigos e de ameaças, é também peculiar para nesse nosso tempo. Depois, quando for o momento, eu vou ler justamente um trecho, um fragmento dessa obra que tem lá a sua estrutura.
Bom, então, Osmar, eu só queria que você passasse para a gente qual é a edição que você tem, para quem puder. Certamente ela se encontra também em formato de e-book, o que facilita também nesse momento que a gente está passando, que as pessoas estão evitando sair de casa, então facilita. Mas essa edição especificamente que você vai ler já um pedacinho dela para a gente, que edição é essa? Qual é a editora? De quem é a tradução?
Então, a editora é da Autêntica, de Belo Horizonte. É uma edição recente, é de 2017. E, como eu falei, a partir de uma edição padrão estabelecida pelo especialista em inglês em 2003. Quem fez a tradução, introdução e comentários foi o Jacinto Lins Brandão. O título da obra em português ficou Ele que o Abismo Viu, com o subtítulo Epopeia de Gilgamesh. Então, e é uma tradução a partir do Acádio.
Poucas páginas?
Bom, a epopeia em si tem 130 páginas. Agora nós vamos ter mais 200 páginas de comentários, estudos, explicações, notas de opções de tradução, o que quem gosta, né, desse assunto, tradução e estabelecimento de textos e de história mesmo, é uma arqueologia mesmo do texto, uma arqueologia da própria literatura e da cultura universal.
Então tá, Osmar, cita um trechozinho para a gente aí, só para deixar aquela vontade, e aí a gente, e ao final você repete a editora e como é que as pessoas podem fazer para encontrar.
Bom, que nós vamos fazer? No perfil do Instagram e do Facebook da Biblioteca do Senado, a gente também vai repetir a referência e fica mais fácil depois para quem quiser nos seguir. Mas o trecho que eu vou ler é quando a dupla, né, que eu mencionei, já vai sair da cidade. Então, existe esse grande desafio, que é o nosso grande desafio também, sair das muralhas da cidade, né? Hoje nós estamos numa situação de confinamento e essas muralhas vão se estabelecendo muito próximas de nós, né? Temos as nossas próprias muralhas, da nossa própria existência, do nosso próprio ser, as muralhas das nossas residências e as muralhas das nossas cidades, dos nossos países, que estão também nessa condição. Então, o desafio dessa dupla é ir além das muralhas e conquistar outros universos. Então, ele vai estar ao templo de uma divindade mulher, né, pedir a proteção. Então, vou fazer essa leitura. É uma prece a Ninsun, a deusa. Gilgamesh abriu a boca para falar. Disse a Enkidu: vem, amigo. Vamos ao templo de Ninsun, a face de Ninsun, grande rainha. Ninsun, inteligente, sábia, tudo sabe. Passos calculados disporá para nossos pés. E deram-se as mãos, a mão de um na do outro. E o Gilgamesh e Enkidu foram ao templo de Ninsun, a face de Ninsun, grande rainha. E o Gilgamesh ergueu-se, entrou em face da deusa sua mãe. E o Gilgamesh a ela diz: a Ninsun, sou ousado a ponto de percorrer o longo caminho até Humbaba. Uma refrega que não conheço, eu enfrentarei. Em jornada que não conheço, embarcarei. Dá-me tua bênção, e que eu ir eu possa, que tua face eu reveja e salvo esteja.
É isso, tem grande beleza literária e poética, né, Osmar?
E é isso, que a gente possa rever depois, além de ver as faces de vocês aqui, né, pelos meios de comunicação, a gente possa rever as faces uns dos outros após essa jornada.
É isso. Osmar, você volta qualquer dia desse aí para trazer outras dicas, porque isso é muito pouco para uma quarentena.
Tá bom, então. Um abração, querido.
Mas fique conosco aqui, que agora a gente aproveita agora, faz um pequeno intervalo no Autores e Livros, já voltamos e a gente vai conversar com a Mayra Cunha, que vai trazer suas dicas também.
Estamos apresentando Autores e Livros.